Olá, muito boa tarde. A agricultura é um setor vital na economia açoriana. Na reta final de 2024, Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores, reconhece que esse foi um ano mais positivo que o ano anterior, porque houve muitas coisas que melhoraram. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Entre as várias razões estão a eleição de 2 eurodeputados, baixas em alguns custos de produção, como nas rações e fertilizantes, bem como a subida do preço do leite, da carne e das hortícolas. Quanto ao gasóleo agrícola, sofreu muitas oscilações neste ano e a sua liberalização será de extrema importância. O passado realça também que 2024 foi um ano forte ao nível das reivindicações, mas com uma aceitação total do governo regional em todas as exigências.
Os apoios derivados à questão das alterações climáticas, que também toda a parte que aqui também nos afligiram um pouco por excesso de chuva no período de inverno, por alguma seca no período de verão, a terminar o período de verão também, que teve algumas produções que infelizmente tiveram baixas nesse mesmo nível de produção, em que o governo também se assumiu a pagar as mesmas. Então, desde a questão do SAF e Agri, que é uma ajuda aos custos financeiros referentes ao ano de 2023, derivado à brutalidade das taxas de juros que os agricultores pagaram, não só os agricultores, mas aqui no caso concreto estamos a falar dos agricultores.
Ainda assim, 2025 será marcante e atrativo relativamente aos apoios para os jovens agricultores.
Na próxima quantidade de apoio é muito superior àquele que existe nesse momento. Existem dois tipos de apoios, para os jovens agricultores que serão a tempo inteiro, para aqueles que são a título parcial. Portanto, é uma medida que também é reivindicada por nós e aceita pelo Governo Regional, que é de grande, vai ser impactante nos jovens agricultores, mas para isso é preciso também, percebemos cada vez mais a mecanização das produções, a questão cada vez mais a agricultura de precisão, já começa a haver produtores de leite que estão pensando em robotizar as suas produções, e são tudo ferramentas essenciais para os jovens também aderir a um projeto de vida diferente daquilo que foi o nosso, porque também será uma forma de eles sentirem claramente importantes ao fim e ao cabo naquilo que poderão fazer num setor da atividade que é tão exigente e tão importante.
Quanto ao impacto do acordo Mercosul, Jorge Rita acredita que será benéfico para a agricultura açoriana, porém faz uma ressalva.
Pois o futuro é que o dirá, mas neste momento nós temos a maior preocupação em relação à carne. Mas com os direitos aduaneiros serem levantados, obviamente poderá haver a tentação também de entrar alguma carne para a Europa. E aqui claramente os processos de produção de carne nos países do Mercosul, portanto as exigências sanitárias, a mão de obra, as grandes áreas, grande quantidade, extensões enormes, mas obviamente que para nós, e o nosso documento que está escrito, e as nossas reivindicações nesse momento vão no sentido, se houver uma situação anormal em termos de preço de carne, que possa prejudicar a que já estão nos Açores, derivado aos incidentes que podem aparecer na Europa, se percebemos uma agenda periférica em que algumas ilhas não possam nem devem ser penalizadas e sejam devidamente compensadas por estas situações.
Já para o ano que se avizinha, os grandes desafios serão relacionados com a mão de obra especializada e a importada. Nesta última, o dirigente lamenta persistirem dificuldades na adaptação dos trabalhadores ao nosso modo de trabalho e modo de vida. De acordo com Jorge Rita, nos próximos anos há muito trabalho a fazer ao nível de eventos e formação no setor da carne, uma vez que esta área é importante para o crescimento da região, principalmente em algumas ilhas.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida. Com uma taxa de execução superior a 90%, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo caracteriza o ano de 2024 como positivo. Em sentido contrário, a crise no setor da habitação foi, entre outros, um dos aspectos menos positivos do ano. Os pormenores com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para além da taxa de execução, o presidente da autarquia destacou o desenvolvimento económico do concelho.
Eu diria que foi um ano com as suas dificuldades, mas foi um bom ano. Foi um bom ano. O município teve em 2024 um bom desempenho, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da execução. Nós neste ano já estamos acima da fasquia dos 90% de execução, o que é muito bom. Os objetivos estão, eu não posso dizer que sejam inteiramente cumpridos, porque isso seria 100%, mas muito bem cumpridos, já que tipicamente as entidades públicas costumam ter execuções entre os 70 e os 80. E creio que muitas das coisas que se queria fazer em 2024 foram conseguidas, praticamente as questões que têm a ver com vias, as questões que têm a ver com água, quer na água para beber, que é mesmo do melhor que existe a nível da União Europeia, quer nas águas balneares. No que diz respeito a uma coisa que está a montante disto tudo e que se calhar é mais importante ainda do que a atividade municipal, que é o desenvolvimento económico e a sustentabilidade da nossa economia, tivemos um ano com os seus desafios, mas a verdade é que a economia cresceu. E quando nós dizemos isto, não é por acaso, nós olhamos para uma coisa que é muito sensível, que é a receita de IRS. A receita de IRS reflete, porque é aquilo que é, enfim, o que são os rendimentos de nós enquanto claro. Cidadãos, e a verdade é que ela cresceu bastante, e portanto isso significa que houve melhoria da situação económica do concelho.
Em sentido contrário, a crise no setor da habitação foi, entre outros, um dos pontos menos positivos do ano 2024.
Do lado negativo, destaca-se a questão do imobiliário e das rendas, portanto a crise habitacional que neste ano 2024 sofreu uma agudização muito substancial. Nós passámos muito depressa, e não quero voltar a repetir a conversa de há pouco, sim, mas passámos muito depressa de um extremo ao outro. E este ano, 2024, foi um ano, desse ponto de vista, muito significativo, em que as rendas subiram muito, em que o preço das habitações subiu muito, e, portanto, há aqui uma
degradação. Um bocadinho à boleia, se calhar, também do verão de 2023.
Pois, houve aqui uma degradação clara desta situação e que nós precisamos de contrariar. Outra questão que é sempre um desafio tem a ver com a sustentabilidade do crescimento de um setor que depende mais do exterior que do interior, que é a questão do turismo, que, enfim, que teve crescimento, é verdade, mas temos sempre uns soluços que nós não gostaríamos de ter. Outra área de preocupação tem a ver com a atividade agropecuária e a fileira do leite e dos laticínios. Portanto, eu espero que o ano 2025 também aí seja um ano decisivo e que os nossos lavradores possam ver melhorado o produto que se trabalha, que trabalhar todo o ano, todos os dias, porque as vacas não dão feriados nem folgas, e depois no fim do mês ser mal pago pelo produto que é vendido, não é propriamente algo que seja bom para ninguém, e particularmente não é bom para um setor que é fundamental.
Alamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a fazer um breve balanço do ano 2024 no concelho.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os trabalhadores dos registros iniciaram hoje uma greve de 2 semanas convocada pelo Sindicato Nacional dos Registros em protesto pela falta de diálogo com a tutela contra as assimetrias salariais e pela contratação de mais trabalhadores. A greve decorre até à meia-noite do dia 3 de janeiro, levando à paralisação dos trabalhadores que exercem funções em todos os serviços centrais e externos, como as lojas do Cidadão, do Instituto de Registros e Notários, e nos serviços centrais e externos das direções regionais da administração, da justiça, das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Em causa, alega o sindicato, está a falta de diálogo com a tutela e o não cumprimento de compromissos assumidos. O sindicato que representa os trabalhadores da transportadora Atlântico Line, que opera ligações marítimas nos Açores, convocou uma nova greve de 7 de janeiro a 7 de fevereiro por violação de acordo, disse a agência Lusa Fonte Sindical.
Ainda não tinha terminado 24 e a administração da Atlântico Line já andava tip-top para a instigar, e mandou uma mensagem no dia 9/12 para uma reunião dia 12 às 9 horas. O que é que se passava nesta reunião? Essa reunião era uma proposta em que a Atlântico Line vinha propor um IHT que não é mais nem menos comprar horas. Vinham eles propor 27/10. Nós dizemos que é o contrário. Está instituído dentro da empresa 65/2.
O dirigente Clarimundo Batista, do Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pescas, referiu ainda que a administração da operadora furou o que estava estabelecido em sede de conciliação na sequência do acordo alcançado entre ambas as partes. O responsável afirma também que o que está estabelecido são 200 horas de trabalho e que não é admissível quererem comprar mais 270 horas para ficar com 470 por 304 euros. O sindicalista salvaguarda que ainda há pouco tempo esta cláusula valia 3 mil euros, por isso alerta que enquanto a administração não perceber que tem de negociar e pagar o que é devido, o sindicato não vai abdicar das suas reivindicações, podendo levar até um ano em luta.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Tribunal de Contas manifesta reservas sobre o cumprimento dos requisitos de independência na atividade da entidade reguladora de águas e resíduos dos Açores, inclusive devido à sua sujeição à superintendência e tutela do Governo Regional. Na sequência de uma auditoria, o Tribunal de Contas recordou, no relatório datado de 5 de dezembro, que um dos aspectos primordiais da Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes é a obrigatoriedade de a entidade reguladora observar determinados requisitos de independência. Na entidade reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores, a ERSARA, segundo o Tribunal de Contas, essa obrigatoriedade na generalidade não se verifica no que respeita ao regime jurídico aplicável pela sua sujeição à superintendência e tutela governamental regional e por não dispor do poder de aplicar sanções. No relatório, o Tribunal recomenda ao Governo Regional que as gestoras municipais apliquem metodologias de tratamento de toda a informação necessária ao reporte de dados no âmbito do sistema de avaliação da qualidade do serviço. No âmbito da auditoria, são devidos emolumentos de cerca de 17 mil euros pela ERSARA.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A realização de uma aldeia do Natal no coração da Praia da Vitória está a ser a grande novidade da animação natalícia organizada pela Câmara Municipal da cidade de Nemésio, que fala em aposta ganha. Novamente, Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A aldeia de Natal é composta por 11 quiosques que estão a ser dinamizados por instituições do concelho em parceria com as juntas de freguesia. Para a presidente da autarquia, esta novidade no pulmão da cidade é, até o momento, uma aposta ganha.
É com muito gosto que lhe digo, e a todos os nossos ouvintes, que a Praça Francisco Ornelas ganhou uma nova dinâmica, ganhou um verdadeiro ambiente natalício e que foi, sem dúvida, uma aposta ganha. Desde quem nos visita, mas também quem está connosco a dinamizar esta aldeia de Natal, que foi assim que nós a intitulamos, está de verdade satisfeito. E tenho mostrado perante toda a atividade que tem sido gerada na Praia da Vitória que trouxe uma mais-valia o investimento que foi feito não só nas estruturas para poder potenciar a presença das instituições, mas também o investimento na animação que está a ser gerada ao longo dos vários fins de semana até ao Dia de Reis.
A autarca reforçou ainda que, para além da aldeia de Natal, o comércio tradicional também tem muitas atrações.
Visitar as lojas no comércio tradicional que têm estado abertas e que têm gerado melhores negócios, portanto, o que mostra que estas novas dinâmicas têm trazido mais pessoas à praia e dar a oportunidade de reerguermos esta economia neste espaço mais central que estava um pouco apagada. Desde o momento que se gere algum movimento e alguns momentos de atratividade que as pessoas querem voltar a ver a praia com outras dinâmicas e com outra alegria, e em tempo de Natal foi muito frutuoso, mas também muito gratificante ver que o investimento que foi feito foi da receptividade das pessoas.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações ao Rádio Clube de Angra.
Diogo Andrade, a terminar o Informação Açores desta segunda-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.